É isso aí, vem chegando ela. Oi, Laina, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por mais uma vez estar com a gente. Laina, você tá no Viva Voz, talvez?
Eu tô, quer que eu tire?
Eu gostaria, porque eu acho que o som fica melhor sem estar no Viva Voz. Vamos tentar. Tá um pouquinho.
Pronto, tirei, melhorou?
Melhorou. Melhorou. Laina, sobre o tema de hoje, a gente combinou agora, né? Até porque os fatos acontecem e quando os fatos acontecem, a gente precisa olhar para eles de frente. Estamos falando sobre questão aí de uma educação, né, para a paz. Ou seja, um olhar, né, de pacificidade no ambiente escolar, no ambiente educacional. A gente tem visto uma série de situações de bullying, de agressões físicas, verbais, morais, também a questão aí da violência como contra a mulher, questão de estupro e outras coisas. Gente, isso está acontecendo, né? Não é longe, não é distante, volta e meia, a gente fica chocado com isso, mas é fato, né, Laina?
E nós, de modo geral, mesmo não nos deparando necessariamente com algum fato de violência, a gente vive numa cultura violenta, né? E numa sensação constante de insegurança. E isso nos prejudica de muitas formas, tanto gerando tensão ou fazendo com que a gente tenha muitos gastos relacionados a isso, né? Para proteger a casa, para proteger o condomínio, para gastos também para frequentar lugares que sejam mais seguros ou protegidos, ou até no sentido de seguros que a gente paga, né? Tudo isso em conta de estar com medo constante, com a sensação de que algo ruim vai acontecer. E numa ponta mais extrema, de fato, tendo que lidar com situações de agressão. A gente teve, tem um caso que está sendo noticiado agora essa semana, de uma moça que foi estuprada, né? E a gente sabe que isso é bem recorrente. Tem casos de violências sutis, outras mais escrachadas que acontecem cotidianamente nas escolas. E nas famílias também, né? Então, eu acho que a gente precisa, volta e meia, retomar esse assunto e entender o que é educar para a paz, os benefícios disso, quantos prejuízos nós temos, que vão muito além do roubo, né? E também poder observar que a gente está vivendo numa cultura que naturalizou isso e que nos torna responsáveis pela própria proteção.
Sobre isso, Laina, a gente fala, quando a gente fala, né, de violência no ambiente escolar ou educacional, a gente normalmente no inconsciente coletivo tem essa ideia, né, a ideia de alguma coisa que aconteceu factual, por exemplo, uma agressão, isso é físico, é um fato ocorrido, né, ele é menos sutil, tá lá, tá, tem marca, pessoas testemunharam, né, vítima, agressor, tem isso, ou um estupro, ou sei lá, mas a gente se esquece de olhar que para culminar nisso, coisas mais sutis são legitimadas, como por exemplo, quando um trabalho em grupo acontece e os integrantes não se entendem, né? Quando uma proposta é colocada em aula, por exemplo, para um debate, e um quer vencer mais fortemente, a competição fica acirrada demais. A gente está falando dessas
Perfeito.
questões. É um ambiente, né, um sistema que propicia o individualismo, ou seja, uns têm que ganhar e outros têm que perder para uns ganhar. Então, não quero aqui fazer uma apologia de socialismo, né? Porque a gente vive num outro momento, numa outra cultura, mas há de se achar um ponto de equilíbrio, né?
Claro, nossa, a tua relação que se estabelece aí, né? O link que tu faz é muito perfeito. Porque tudo começa de maneira sutil quando a gente educa para competição e não para cooperação, né? E aí a gente sabe que a crítica imediata que se faz a essa fala é essa mesma, né? Ah, mas isso é comunismo, mas isso é socialismo. Nos últimos anos esse discurso está muito forte. É muito mais comunismo, né? Eu gosto de brincar, essa palavra é muito ampla, né? A gente viver numa sociedade onde se estabelece um padrão e todo mundo tem que se enquadrar nesse padrão, seja ele de beleza, seja ele um padrão financeiro, um padrão moral. É muito mais comunismo essa ideia, que é geradora de preconceito, do que o que se fala aí na história de um comunismo político que tem a ver com igualdade econômica, né? Então, acho que dá para a gente ir longe nessas brincadeiras com o conceito. Mas o que importa é que quando a gente educa para competir, pressupõe-se que um ficará acima e outro será inferior, em algum sentido. E aí sim, nosso sistema econômico é inegavelmente um incentivador disso, né? Porque ele é baseado na ideia de desigualdade. Para ter lucro, a gente precisa que um tenha mais e o outro tenha menos. E aí, quando a gente educa para competir, para vencer, a gente está incentivando esse olhar para o outro como um inimigo e não como um possível parceiro, alguém que vai colaborar. E na escola isso se repete, muitas vezes, na questão das notas. Então, ao invés de a gente olhar para o indivíduo, para o seu percurso, né, o seu processo de aprendizagem, a gente estabelece um padrão e quem tem mais é melhor, quem tem menor nota é pior. E a gente sabe que não necessariamente, né? As pessoas têm habilidades diferentes. Então é isso que a gente fala quando diz que a violência é sutil na cultura. Porque a gente está sempre trabalhando com essa ideia de melhor e pior, e bom e ruim. E o ser humano, ele não é dividido em uma categoria dual, bom e ruim. A gente é bom em algumas coisas, a gente não se dá muito bem em outras. Todos nós somos muito complexos para ficar divididos assim, né?
Uhum. É verdade.
E começa dentro de casa, né? Quando a gente coloca expectativas surreais na criança, e aí a gente não consegue, obviamente, um resultado satisfatório, que a gente está esperando que a criança não seja uma criança, muitas vezes. E aí a gente se passa, a gente perde a mão, não mantém o controle, e acaba agindo de maneira violenta. E é legal a gente entender que violência não é só física nessa hora, né?
Uhum.
Não é só palmada, não é só bater, não é só machucar, que é aquilo que se vê. E na maioria das vezes as pessoas entendem que violência é só isso, é porque dá pra ver. Então é um roubo, é um dano físico, é um dano material. Violência pode ser tipificada, isso tá, inclusive na legislação, de várias formas. Uma delas é institucional. Então, é quando as instituições públicas, praticamente as públicas, que elas têm um dever de servir o cidadão, não cumprem o seu papel.
Uhum.
Então, eu fui lá no SUS, no postinho, receber um atendimento, e eu tive que ficar lá durante horas, ou passar por situações humilhantes, degradantes, perder meu trabalho, para ser atendida. Isso é uma violência institucional. Ou quando eu preciso de um exame e eu não tenho, eu estou doente, né? Violência institucional. Ou preciso da segurança, aciono a polícia e eles não aparecem ou fazem pouco caso da minha necessidade.
Uhum.
Tem a violência verbal, que ela acontece através de texto, através de palavras, através de símbolos, que geram exclusão, que geram mal-estar e que vão levar depois a outras violências. Tem a psicológica, que é quando a gente é sutilmente induzido a se sentir desconfortável ou a se sentir mal por ser quem é, né? Na violência psicológica existe também um tipo de manipulação que faz com que a pessoa duvide de si mesma, resumindo, claro. E aí tem a física também. Então, são vários tipos de violência que vão se ramificando e nos atingindo de diversas formas e afetando a nossa possibilidade de ser e estar no mundo de maneira saudável.
Perfeito. Laina, não dá para a gente encerrar esse assunto, embora ele já foi bastante complexo e profundo, né, nessa abordagem, mas há um outro olhar, né, uma outra ramificação dessa questão da cultura, de uma educação de paz e o anteverso, né, que é a questão de uma cultura violenta, que é o que a gente vive hoje fortemente, que é como a família reage quando acontece alguma coisa ou factual ou mais sutil, né? Normalmente, o que acontece é que a criança, né, o adolescente vai para casa, casa, relata, e o adulto, ele dá uma solução pronta para essa criança e para esse adolescente pela perspectiva da pessoa adulta ou pela perspectiva do que aquele adulto, quando estava naquela idade, viveu. E são coisas diferentes, eu não sei se elas ainda valem, eu estou perguntando, tá bom? Então, raramente a gente costuma dizer se defende, porque se você disser se defende, você ajuda, né, esse menor, essa criança ou esse adolescente a ele mesmo encontrar a solução adequada diante do que ele está vivendo, porque só ele que sabe, né? É ele que está lá. É ele que está vivendo. Uhum. Então, você incentiva que ele não fique também como saco de pancada, porque ou é uma coisa ou é outra, né? Ou você incentiva, não bate, não agride, fala com o professor, a gente sabe que normalmente isso não resolve, ou fica naquela situação, bate, agride, revida. Então, revidar não é a palavra e também, às vezes, dar uma solução pronta, talvez não seja. Então, a pergunta é como incentivar a se defender que seja algo viável?
Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente pensa, tá, meu filho está sujeito a situações de violência, né? Como é que eu faço para proteger ele quando eu não estou com ele? Como é que eu faço para ensinar ele a se defender sem incentivar que ele também se torne uma pessoa violenta? É uma grande pergunta, né? Então a gente tem caminhos, e eu acho legal que a gente pode reproduzir com a criança aquilo que a gente também pode encontrar na sociedade. Então, o primeiro caminho, quando a gente está numa situação degradante, é procurar uma autoridade responsável. A criança, na escola, vai procurar, então, o professor, vai relatar, vai... E aí a gente sugere, enfatiza o como tu se sentiu naquela situação, no como isso está te afetando, para que fique claro para essa autoridade que está sendo difícil para você e que você precisa de ajuda. Que é o mesmo caminho que nós, como adultos, precisamos fazer em sociedade, né? Não é simplesmente revidar, mas primeiro a gente busca apoio numa autoridade. Segundo ponto, sim, se defenda. Mas eu não preciso agir com a mesma violência para me defender. Ao invés de bater de volta, eu posso segurar. Eu posso aprender, eu posso ensinar meu filho. Ensinei, inclusive, o meu quando era criança, né? Primeira coisa que tu faz, se alguém vai te agredir fisicamente, por exemplo, não é revidar, é tu tenta sair daquela situação, procura autoridade. Não funcionou, tá continuando, bom, ensinei a segurar. Segura a pessoa com as mãos para trás, né, e diz, você para com isso, porque eu não quero agir como você, né. E aí, claro, se for inevitável, bom, não permita que ninguém te machuque, né. Mostra que tu também pode se defender. Primeiro tenta conversar, tenta segurar. Num caso extremo, se defenda como for possível, né? Mas o mais interessante para a gente educar para a paz é a gente pensar em prevenção. A gente geralmente pensa em como se defender, né?
Uhum.
Mas eu acho que pensar em prevenção é o caminho. E aí vem de casa, e a gente poder ter dentro de casa relações que não usem a violência como recurso para resolução de conflitos. Uhum. Aprender a dialogar, a ouvir, a falar sobre como se sente nas situações, mostrar para o outro o efeito disso. Com as crianças na escola, né? A Montessori sempre diz, vamos educar para a paz quando ensinarmos a cooperar e não a competir. Esse é o princípio básico, né? Então a gente coloca uma criança para falar para a outra como se sentiu naquela situação, mostrar caso existam machucados, aquele que gerou a situação é convidado a cuidar, a colocar o gelo, a ouvir, né? E aí a gente não força também a criança a pedir desculpa para outra, porque daí não vai ser sincero de coração, né? A gente pede como você pode ajudar seu amigo agora que ele está se sentindo assim. O que será que você pode fazer para ajudar ele? Você quer fazer um desenho, quer pedir desculpa, quer oferecer um abraço, você pode se comprometer a não repetir isso, né? E aí a gente vai mostrando que existem outras alternativas para lidar com as emoções que nos tomam, né? Oferece uma almofada para bater quando está com raiva, ou para gritar na almofada, ou uma forma de arte para extravasar aquele sentimento, ou um colo. Acolher aquele que sente raiva também, né? que às vezes isso vem também da gente não poder sentir emoções vistas como feias, né? Como a raiva, por exemplo.
Perfeito. Muito, muito interessante tudo isso. Isso aqui ficou um quadro hoje especial demais, ele vai estar lá disponível já no podcast, porque esse aqui é aquele, né, que volta e meia a gente precisa relembrar, tá lá no podcast da tua Rádio São Francisco. Laina, aproveitando em si, a gente entrou, né, numa educação de paz, eu sei que a Cata Ventura, nessa proposta de justamente qualificar professores, famílias, pessoas interessadas no universo da educação, para se colocarem no mundo, desenvolve uma série de cursos, de formações, né? E uma que está agora, né, com inscrições abertas, é nessa linha da educação montessoriana, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que é isso, por que fazer esse curso, qual o público, e deixar aqui um convite para quem se interessa já garantir sua vaga também.
Ótimo. Então, a gente sempre escuta dos pais, né? Ah, seria bom se a gente tivesse recebido essa educação. Seria mais fácil para poder praticar com os filhos em casa. Então, há pedidos e por notar que as famílias precisam e querem esse suporte, a gente criou esse percurso formativo com a equipe da Cata Ventura para construir junto, mostrar caminhos, tentar entender as angústias, quais são as limitações que nos impedem de fazer uma educação libertadora, uma prática de relações respeitosas, né? Para que a gente compreenda essa linha tênue entre dar liberdade sem ser negligente, de deixar todo completamente à vontade, e dar, oferecer firmeza, limites, sem ser autoritário e agressivo. Né? Então aí a gente entende um pouquinho da relação da criança com o mundo, como acolher, como ser um adulto preparado para lidar com a criança. São vários tópicos, está lá no nosso Instagram, está no Simpla também a programação. E todo mundo que já participou disso, né, os pais da escola, tem essa oportunidade bimestralmente, já como prática da escola. Gosta muito, vê bastante resultado na melhora com na sua relação com a criança.
Perfeito, fica aí a dica, então, é uma excelente oportunidade para as pessoas, porque se a gente está falando o tempo inteiro, né, de que a gente precisa se instrumentalizar para criar esse mundo que a gente tanto diz que quer, né, e a gente está aí com tantos recursos possíveis, mas a gente continua mesmo com todos os recursos possíveis que vieram para que a gente tivesse mais tempo, mais qualidade, que o humano estivesse, né, mais em destaque, a gente continua fazendo como se não tivesse, então a gente precisa se qualificar de alguma maneira, tá aí uma boa oportunidade, né, Laina?
É uma boa oportunidade, sim.
Obrigada. Obrigada pela presença aqui, viu? Até semana que vem, Laina.
Eu que agradeço. Um abraço.
Outro. Tchau, tchau.